Obrigado, pastor Raimundo. Aleluia. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas na sua vida por meio do pleno conhecimento da palavra. Amém? Quem está feliz de estar aqui hoje à noite? Muito obrigado ao grupo de música pelo trabalho maravilhoso. Provavelmente no finalzinho a gente vai precisar de vocês novamente. E eu fico muito feliz de estar aqui. Né? Se você está feliz de estar aqui hoje à noite, eu também estou, e grato a Deus por esse tempo que tem nos proporcionado, amém? Estivemos aqui desde a quinta-feira, né? Chegamos aqui na madrugada da quinta-feira, tivemos dias preciosos com os alunos da turma da Escola de Ministros, foi um tempo maravilhoso, né? Uma turma fervorosa, e Deus tem de fato alcançado o nosso coração, amém? Trago um grande abraço e um beijo da minha esposa Raquel, ficou lá na Paraíba, né, com meu filhinho Levi, e já tô um ano e meio, e tem uma na barriga, já em processo, né, de finalização aí. Chega em setembro, mais um presente e uma dádiva de Deus para a nossa vida e para a nossa família. E que bom, queridos, poder estar com você aqui hoje à noite, né, para que a gente possa se alegrar, receber da palavra de Deus e desfrutar dessa comunhão que só a família da fé nos proporciona, amém? Você pode olhar para alguém que está perto de você e dizer assim: que bom que você veio. Você pode ter certeza, certeza que essa noite não seria a mesma se você não estivesse aqui, amém? Quero trazer um agradecimento ao pastor Raimundo, Vânia, pelo trabalho maravilhoso, né? A última vez que eu havia estado aqui foi em 2018, né? O pastor Raimundo sempre um grande companheiro, carinhoso, né? Família mesmo, a gente se sente. Ele lembrou desses dias aí, onde Vânia trazia uma palavra quando a gente era jovem, entregou minha idade aí para vocês, todo mundo ficou fazendo conta, né? Mas, de fato, queridos, a gente tem uma trajetória mesmo de aproximação, de convivência ministerial, e Deus, ele tem feito coisas grandes. Lá na minha terra, mas tem feito aqui também na sua terra, amém? Salvador é, de fato, uma terra maravilhosa. A gente fica feliz de poder voltar aqui e ainda mais de poder constatar o crescimento daquilo que Deus tem desenvolvido. Eu não sei se você lembra, mas o autor da carta aos Hebreus, no verso 12 do capítulo 5, ele fala que os irmãos eles estavam se tornando tardios. Ele diz assim: olha, atendendo ao tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. E eu aqui fico pensando, queridos, que coisa impressionante é saber que o simples passar do tempo, ele demonstra uma expectativa. Eu estive aqui em 2018, estou aqui agora 5 anos depois, e que coisa boa ver o crescimento de vocês, amém? Que bom que vocês têm atendido essa expectativa da parte de Deus. A igreja está ainda mais bonita, e eu sei que quando as coisas exteriormente elas estão bem, isso é simplesmente um sinal de como as coisas estão dentro de nós. Porque uma igreja ela não se faz de paredes, de pintura, de revestimentos, de cadeiras, de telão, mas como tudo está lindo. E eu fico pensando, rapaz, a obra que Deus está fazendo dentro do coração de cada um é ainda mais preciosa, amém? Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela fidelidade de vocês, e eu agradeço também ao pastor Samuel, Patrícia, Arthur, que nos acolhem lá, tem sido um tempo precioso conviver com vocês, e a gente fica muito feliz em ver tudo que Deus está fazendo. Você está pronto para receber a palavra? Você pode levantar sua Bíblia aí comigo, seu telefone, seu tablet, seu dispositivo, e você pode dizer: essa é a palavra de Deus. Vamos dizer de novo, aí você bota um pouquinho mais de intensidade. Diga: essa é a palavra de Deus. E eu acredito nela. Diga: essa é a palavra de Deus. E eu acredito nela. E eu recebo tudo que Deus tem para mim nessa noite. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Sabe, queridos, quando a gente pensava um pouco a respeito daquilo que compartilharia com você nessa noite, Deus começou a trazer uma nota no meu coração. E eu queria que você abrisse mesmo o seu coração para receber isso nessa noite. Deus começou a dizer para mim que existe algo novo que está sendo feito. Quem gosta de coisa nova? Deus, ele tem desenvolvido uma obra nova no nosso meio. Eu sei que é muito bom olhar para trás e ver aquilo que Deus fez. Isso alegra o nosso coração, isso testifica o nosso coração. Há vários anos essa igreja tem crescido, avançado, desenvolvido. E olhar para trás e ver esse crescimento é maravilhoso. mas eu quero que hoje você direcione os seus olhos para frente e encha o seu coração de expectativa, porque Deus ele está fazendo algo novo. Ele me lembrou de uma palavra que ele trouxe para o povo de Israel no momento em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Isaías ele traz no capítulo 43, a partir do verso 15, uma profecia para o povo de Israel, e ele diz o seguinte: eu sou o Senhor, seu santo Criador, o Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas e um caminho pelo mar. Eu submergi nas ondas e eles se afogaram e a sua vida se apagou como... Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Eu chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos e o submergi nas ondas e eles se afogaram. A sua vida se apagou como um pavio fumegante. Você conhece essa passagem? O povo de Israel estava saindo do Egito. O povo que havia sido feito escravos lá por décadas, por um tempo prolongado de anos. E aí, quando Faraó libera o povo para sair, o povo vai embora, mas depois Faraó se arrepende, manda o seu exército, os seus carros, os seus cavaleiros. E o povo começa a avançar, 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 mas de repente eles se deparam com o Mar Vermelho. E parece que aquela ideia de sair do Egito já não foi tão boa assim. Eles estavam animados com a saída, eles estavam felizes com os planos de Deus, eles estavam entusiasmados com o futuro, mas diante de uma dificuldade do tamanho do mar. E de mar vocês entendem, um litoral lindo como esse litoral baiano. Uma dificuldade do tamanho do mar, aquela ideia de sair já não parece a melhor ideia. E a gente sabe hoje. Hoje é muito bom a gente olhar para trás e ver essa história, porque a gente sabe o que aconteceu. Mas imagina você fugindo de um problema, vai até a orla e o problema atrás de você, e diante de você, essa imensidão de água. Hoje nós sabemos que Deus deu uma orientação a Moisés, Moisés estendeu o seu cajado sobre as águas, o povo de Israel atravessou aquele mar a pés secos. Queridos, ninguém pode fazer isso se não for o próprio Deus. E aí quando os cavaleiros de Faraó, os carros de Faraó, eles se colocaram dentro do mar também para perseguir o povo de Israel, o mar se fechou. O povo recebeu o livramento, mas os egípcios acabaram perecendo ali no mar. E Deus está trazendo essa palavra através do profeta Isaías, e ele disse: olha, vocês lembram do que eu fiz por vocês no passado? Vocês lembram quando os problemas queriam pegar vocês? Vocês lembram quando as dificuldades estavam sufocando? Vocês lembram quando não parecia haver um caminho? Eu fiz um caminho no meio do mar. É esse o contexto dessa palavra, dessa profecia. E ele diz: olha, eu fiz um caminho no meio do mar, e com as ondas eu submergi, e os cavaleiros de Faraó foram afogados. E eu quero que você preste um pouco de atenção no verso 18. Deus diz assim: esqueçam tudo isso. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Esqueçam tudo isso. Isso não é nada comparado ao que eu vou fazer. Sabe, queridos, eu não sei qual foi a dificuldade que te assolou e o poderoso livramento que Deus trouxe sobre a sua vida. Quem é que tem histórias de livramento aqui para compartilhar? Quem é que tem histórias de milagres onde Deus atuou na sua vida de uma forma que, se não fosse Deus, eu e você estaríamos arrebentados? Mas Deus, com a sua poderosa mão, ele abriu um caminho onde não existia, ele afastou as ondas do mar e ele alcançou a nossa vida. A gente tem esses livramentos. E olhar para trás vai nos fazer recordar da manifestação da bondade de Deus para a nossa vida. Mas Deus mandou o povo de Israel olhar para trás, lembrando do Mar Vermelho, e disse: olha, pode esquecer isso. Nem fica olhando para trás, não se apega ao passado, não. O milagre foi grande, mas aquilo que eu tenho diante de cada um de vocês é ainda maior, é ainda melhor, é mais milagroso. Nesse momento aqui, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E Deus ele disse: pois eu já estou prestes a fazer algo novo. Veja, eu já comecei, não percebem? Eis que abrirei um caminho no deserto e farei um rio na terra seca. Há versões que dizem, farei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, queridos, eu não sei o deserto que você tem se deparado hoje, e talvez você até olhe para o Mar Vermelho com saudade. Mas Deus está dizendo para você, não importa aquilo que você tenha diante de você, eu faço um caminho novo, eu estou fazendo coisa nova, eu vou abrir um caminho novo. Aonde não tem caminho, Deus, ele abre um caminho. E talvez você possa me dizer, Tiago, mas será que isso tem a ver com a minha vida, com a minha jornada? Porque essa foi uma profecia muito específica, trazida para Israel. De fato, queridos, embora nós sejamos herdeiros das promessas feitas a Abraão, o contexto histórico dessa passagem nos mostra que Deus estava falando de uma forma específica com aquele povo. Mas isso mostra para nós qual é a forma de pensamento de Deus, qual é a maneira de Deus trabalhar, qual é a forma como Ele age. Quando nós pensamos que estamos surpresos com tudo de bom que Ele fez, sabe o que é que Ele nos diz? Olhe para frente, porque vai ter coisa melhor ainda. Talvez você tenha uma trajetória de sucesso. Talvez você tenha vindo de uma grande libertação, de uma grande cura, de um grande milagre, de um sinal que Deus fez, que talvez tenha sido algo que chamou a tua atenção e os teus olhos para Deus. Mas eu quero deixar você muito convicto nessa noite de que os nossos melhores dias, queridos, não ficaram para trás, não. Os nossos melhores dias, eles estão diante de nós, porque Deus é um Deus que faz coisa nova. Diga, coisa nova. E esse padrão a gente vê se repetindo também no Novo Testamento. Eu sei, é verdade. Esse texto que nós estamos lendo aqui faz referência a uma profecia trazida no Antigo Testamento para o povo de Israel. Mas o que é que Deus diz na Nova Aliança? Olha só, Romanos 6,4 diz que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Deus tem uma vida nova para nós hoje, nessa geração, nessa aliança. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é o quê, gente? Nova criatura. As coisas velhas, elas passaram, e eis que tudo, diga comigo, tudo, diga mais forte, tudo, tudo se fez novo. Talvez você possa dizer, Tiago, você está dizendo aí histórias de um passado que foi glorioso, mas o meu passado não foi tão bacana assim não. Sabe, queridos, que isso não faz tanta diferença, porque Deus não está chamando a nossa atenção para o passado, Deus está chamando a nossa atenção para a expectativa do futuro, que Ele é quem tem diante de nós. Jeremias diz que Deus tem caminhos de paz e não de mal. Deus não está esperando você escorregar para que Ele possa te acertar, não. Deus está esperando com expectativa você acertar, porque o caminho dEle é um caminho de paz, é um caminho para nos dar um futuro, uma esperança. Deus tem algo novo para você. Diga, Deus tem algo novo para mim. Filipenses capítulo 3, verso 12, eu quero que você abra comigo lá. A gente vai ver que o apóstolo Paulo também fala sobre essa necessidade de olharmos para as coisas que estão adiante de nós. Filipenses capítulo 3, no verso 12, Paulo diz, olha, não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Verso 13 diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E isso traz, queridos, para nós a relevância da necessidade de, na nossa vida cristã, nós caminharmos com um olhar atento. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, o inimigo ele vai trazer coisas diante dos nossos olhos. As pessoas elas vão nos decepcionar e a gente vai ter chance de ficar triste com elas, abatido, decepcionado, frustrado. As situações, muitas vezes, não vão corresponder àquilo que nós esperamos. E nós vamos ter todas as possibilidades de esmorecer durante a caminhada. Mas se nós atentarmos para o conselho da Bíblia, a gente vai tirar os olhos das dificuldades e a gente vai colocar os olhos no lugar aonde Deus quer que nós cheguemos. Era isso que Paulo dizia, ele disse, olha, eu faço duas coisas. E eu quero que você identifique comigo aí, nesse versículo, dois comportamentos que o apóstolo Paulo fazia, no verso 13. Porque quando a gente lê essa passagem de forma desapercebida, parece que Paulo está só deixando a vida me levar. Mas, na verdade, ele está firme, ativo, prosseguindo, controlando a forma como ele avança nessa jornada. Porque, querido, se você não estiver disposto a assumir o controle da sua vida, vai aparecer quem controle. Vai aparecer outras pessoas. Vai aparecer o inimigo. Porque muitas vezes a gente se ilude com o pensamento de que Deus está no controle. Já ouviu falar isso? Não, fique tranquilo. Deus está no controle. Está mesmo? Chocante, né? Você está pensando até que eu estou dizendo uma heresia no primeiro momento, mas fique calmo, fique tranquilo. Mas Deus está no controle. Se Deus estivesse no controle, alguém ia fracassar. Mas a gente convive com pessoas que tomam decisões erradas dia após dia e fracassam. Alguém conhece alguém? Se Deus estivesse no controle, todo mundo ia ser dizimista. Se Deus estivesse no controle, todo mundo ia ser praticante da palavra. É ou não é? Mas podendo estar no controle, Deus concedeu o controle da nossa vida a quem, gente? A cada um de nós. É exatamente isso que consiste o livre-arbítrio. Alguém que tem o poder de tomar decisões permite que a decisão ela fique livre na mão de outras pessoas. Deus podia escolher tudo para nós. Perceba, eu não estou dizendo que ele não tem poder para controlar. Eu não estou dizendo que ele não tem soberania para controlar. Eu não estou dizendo que ele está meio fraco e não consegue controlar. Não, Deus é o Todo-Poderoso, ele é o soberano. Mas podendo exercer o domínio e controlar todas as situações, ele entendeu que o melhor caminho era que nós tomássemos as nossas próprias decisões. Ora, não foi isso que ele fez com o povo de Israel no passado? Eis que ponho diante de ti bênção e maldição, vida e morte. E Deus ainda diz assim, ó, escolhe, pois, a vida para que vivam você e os seus descendentes. Se Deus estivesse no controle, gente, ele ia escolher ou dar uma dica para escolher? Você percebe que a nossa vida, muitas vezes, ela depende mais do nosso comportamento do que de Deus? Agora, eu digo isso não para que você fique desesperado. Porque se você ficar desesperado, você vai dizer, meu Deus, agora complicou. Não é? Porque se Deus era quem podia me ajudar e o pastor está dizendo que Deus deu o controle para mim, eu mesmo não tenho habilidade para gerenciar a minha própria vida, o negócio vai desandar ligeiro demais. Agora, a questão, queridos, é que se nós atentarmos para a palavra de Deus, se nós atentarmos para as dicas que Deus dá, se nós atentarmos para aquilo que Ele fala, porque Deus não nos deixa só. Mesmo quando pôs diante do povo de Israel bênção e maldição, vida e morte, Ele disse, olha, escolhe, pois, a vida. Se nós atentarmos para a palavra de Deus, as nossas escolhas vão nos permitir chegar aonde Deus deseja, a desfrutar desses planos que Ele tem para nós. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses. Ele diz, olha, uma coisa eu faço. E eu quero que você identifique comigo esses dois comportamentos aqui no verso 13. Ele diz, olha, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, primeiro comportamento, e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Você percebe que na nossa jornada tem coisa que fica para trás e coisa que está na frente? Agora, o problema é que a gente está preso, agarrado com aquelas que ficaram atrás. Boas ou ruins? O inimigo, ele coloca esse componente do tempo, que é algo feito por Deus. Foi Deus quem criou o tempo. Foi Deus quem criou a mim e a você de uma forma trina, espírito, alma e corpo. Mas foi Deus quem criou o tempo também de forma trina, passado, presente e futuro. Agora, se a gente não entender a perfeita vontade de Deus, a gente vai ficar agarrado. Agarrado no passado, e esse passado vai ser uma âncora que não nos permite chegar aonde Deus quer. E eu não estou falando necessariamente de um passado ruim, não. Porque uma coisa boa que aconteceu no passado também pode tirar o teu foco. Ah, mas bom mesmo era 10 anos atrás, quando a igreja aqui tinha umas 40, 50 pessoas, porque era uma comunhão boa, era uma coisinha assim menor e fica uma coisa mais próxima. Aquele tempo é que era bom. Sabe, queridos, eu reconheço que tinha muita coisa boa no passado, mas eu não quero nem me lembrar disso, porque o bom mesmo é aquele que está diante de mim. Aquilo que foi bom não pode te impedir de desfrutar daquilo que é ótimo que Deus tem para você, porque a nossa vida cristã ela é assim, ela é de degrau em degrau, de glória em glória. A gente está crescendo, a gente está avançando, e Paulo diz, olha, eu faço isso aqui, ó. O que tem para trás eu esqueço, mas o que tem para frente eu avanço. Diga comigo, avanço. E Deus está te chamando hoje à noite para avançar para o novo que Ele tem para você. Porque não adianta Deus ter algo novo para você na frente se você está empacado. Fica só vendo o novo. Eita, vai ser bom demais quando eu chegar ali. Estou vendo. Eita, glória, vai ser maravilhoso. Deus está preparando uma mesa perante os meus adversários. Deus está fazendo algo novo no meu futuro. Deus tem um plano brilhante para a minha vida. Mas você fica travado aqui. Deus está fazendo uma coisa nova. Mas Ele quer que você avance para chegar lá. Diga comigo, eu estou avançando. Essa nossa vida, ela precisa avançar. Ela precisa dessa trajetória. Ela precisa que o foco seja colocado nas coisas que estão adiante. Eu quero pensar um pouco com você sobre essa palavra foco. Diga comigo, foco. Porque essa palavra tem de fato algo a nos ensinar. Hoje em dia a gente tem, todo mundo é fotógrafo. Porque todo mundo está com o celular na mão, né? E a gente consegue tirar foto, bota no Instagram, no Facebook, publica. Todo mundo é fotógrafo. O culto está acontecendo e você tira uma foto lá, né? Faz uma fotozinha. E você sabe que quando a gente está tirando foto, a gente pode escolher um campo visual daquela imagem para atribuir um determinado foco. Você pode colocar o foco nas coisas que estão perto, e assim as coisas que estão longe ficam embaçadas, ou você pode colocar o foco nas coisas que estão longe, deixando as coisas que estão perto embaçadas. Aonde você está colocando o seu foco? Porque se você bota o seu foco no passado, você nem consegue enxergar com clareza aquilo que Deus tem adiante de você. E muitas vezes, será que não é isso que a gente diz? Meu pai, mas se eu somente compreendesse a vontade de Deus, eu fazia. O negócio é que eu não sei. O negócio é que eu não consigo enxergar. O negócio é que parece que está tudo embaçado. Porque a gente coloca o foco no lugar errado. E Deus está nos chamando nessa noite para ajustar a lente da nossa câmera, para colocar o foco naquilo que Ele tem de grandioso para nós. E quando nós colocamos o foco naquilo que Ele tem adiante de nós, aquilo que nos prendia no passado se torna embaçado, secundário, de menor relevância. Aquilo se torna menos importante, porque a gente está focado naquilo que Deus tem para nós. Era isso que Paulo fazia. Paulo diz, olha, eu já sofri um bocado. Mas Paulo também tinha tido grandes revelações. Paulo tinha tido encontros pessoais com Jesus. A gente conhece um deles, relatado em Atos, no capítulo 9, quando ele ia para Damasco. Jesus apareceu e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego. Mas no outro dia, Estevão foi olhar, orou por ele, escamas caíram dos seus olhos, Paulo restaurou a visão. Paulo viveu um milagre maravilhoso. Mas você conhece aquelas pessoas que sempre estão falando do milagre de ontem? Eita, foi bom demais quando eu ia para Damasco ali, Jesus apareceu, falou comigo, fiquei cego, mas no outro dia as escamas caíram dos meus olhos. Como é que está, Paulo? Paulo, estou bem. Naquela época ali, rapaz, que eu ia para Damasco, foi uma coisa severa, viu? Mas Deus restaurou a minha visão. E eu não quero diminuir a importância dos nossos testemunhos, perceba, não é uma questão de apagar o passado, mas é uma questão de colocar os olhos no lugar certo, porque Deus, Ele tem algo novo para cada um de nós. Diga comigo, novo. O foco está adiante, a esperança está adiante. Deus nos trouxe a salvação para que nós aguardássemos coisas novas adiante. A gente tem um Salvador que vem nos resgatar adiante. Ele vai descer dos céus e nós vamos ser arrebatados para uma nuvem adiante. As realidades que nós temos adiante de nós, elas são mais do que suficientes para que a gente desapegue do passado e possa se conectar com o plano que Deus tem para o nosso futuro. Agora eu quero pensar um pouquinho com você a respeito da criação de Deus. Deus criou o homem espírito, alma e corpo. A gente falava agora há pouco, né, sobre essa natureza trina do tempo também. Presente, passado, futuro. E de que maneira essa dádiva de Deus ela interage com cada um de nós? De que maneira essa dádiva de Deus interage com o tempo? E eu quero lembrar do momento em que você recebeu um novo espírito. 2 Coríntios 5,17, a gente já leu, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quem é nova criatura aqui? Você recebeu uma nova vida, você anda em novidade de vida, Deus fez algo novo por você. Quem é que lembra do dia que você foi feito nova criatura? Quando foi esse dia? Foi no passado, não foi? Dias, meses ou anos diferentes. A gente tem pessoas que são mais jovens no novo nascimento, pessoas que são mais antigas. Mas Romanos capítulo 10, versos 8, 9 e 10, diz que quando nós cremos no nosso coração que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e nós confessamos isso publicamente, nós fomos o quê, gente? Salvos. Diga, eu fui salvo. A Bíblia nos ensina também que nesse momento nós fomos transportados. Nós não recebemos somente um espírito novo, e perceba, novo. Não foi um espírito recauchutado, não foi um espírito remanufaturado, não foi um espírito ajeitado, não é um espírito seminovo, foi um espírito novo. Você foi feito nova criatura, seu espírito foi recriado, você é uma nova criação. Nesse momento, a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 1, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você ganhou um novo espírito, mas você também ganhou um novo reino. Diga, reino novo. E a Bíblia diz que esse é um reino de amor. Você tem mais do que condição de exalar por aí o amor de Deus para cada um de nós. Amém? Deus nos confiou essa tarefa de reconciliar o mundo com Ele mesmo através das palavras da nossa boca, mas principalmente através do nosso comportamento. Um comportamento que se espera comportamento de amor. Por quê? Porque hoje você é um embaixador de um reino. Qual é o reino? Um reino do Filho do amor de Deus. Então Deus tem mesmo esse desejo de que você viva por aí espalhando o amor dele. Essa é a sua nova natureza, essa é a sua nova criação, esse é o seu novo reino. A Bíblia diz que você estava num reino de trevas, mas você foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Eu sei que lembrando desse dia no qual você aceitou Jesus, talvez você não tenha essa lembrança de muita coisa ter mudado, não. Você ficou animado, levantou a mão, veio aqui na frente, o pessoal orou com você, você foi para casa, foi mais cheio de vida, porque, de fato, você foi recriado, mas você foi do mesmo jeitinho, o cabelo ficou do mesmo tanto, a altura ficou a mesma, o peso ficou o mesmo. Tinha gente que estava com expectativa de ficar com uns quilinhos a menos, mas não mudou nada. Aqui fora a coisa permaneceu. Mas dentro a Bíblia diz que algo novo aconteceu, que você foi recriado. E, querido, sabe que você sabe que a Bíblia é verdadeira? Por quê? Porque a partir desse tempo, mesmo que fora nada mudou, você começou a se sentir diferente, você começou a se comportar diferente, você começou a colocar frutos para fora que eram diferentes. Em situações que você ficava impaciente, agora você estava tranquilo, longânimo, paciente, temperante. Em situações que antes você iria estourar de raiva, de ódio, você agora estava cheio de amor, de paz, de alegria. Porque do seu espírito recriado, tem gente que está rindo. Por quê? Foi que houve aí? A gente tem um espírito recriado. E esse espírito recriado, ele frutifica para uma vida nova, novidade de vida. E se antes você era meio estourado, pavio curto, agora Deus te fez alguém que tem um ânimo longo. E você pode dizer, Tiago, mas eu ainda estou esperando isso aí, viu? A questão é essa, muitas vezes a gente ainda está esperando, quando a Bíblia diz que é para deixar para trás e avançar para aquelas que estão adiante de nós. Deus tem uma vida diante de você de alegria, de paz, de amor. Você não precisa andar amargurado, entristecido, sofrido. Nós não somos aqueles crentes que estão na luta. O pastor Raimundo sabia. Se chegasse alguém perto do pastor Bud dizendo que estava na luta, já ia receber uma orientação nova também. Nós não somos da luta, nós somos da vitória. Porque Deus já venceu essa parada para nós. Jesus, ele conquistou e entregou para nós essa nova vida. Agora cabe a nós, queridos, desfrutar dela. Ela está paradinha diante de nós. E a questão é que às vezes a gente está empancado. Lembrando, só com saudade daquele dia. Foi bom demais aquele dia que eu me converti. Chega, eu me arrepiei todo no culto, assim. Foi bom demais? Foi. Mas foi só o primeiro de uma série de passos que devem ficar melhores a cada dia. Se a gente olha para aquele dia que já aceitou Jesus e aquele dia foi o nosso melhor, você está perdendo algo bom que está diante de você. Porque aquele dia tem que ser só o primeiro. A salvação chegou para nós, Deus fez a nossa vida nova, Deus nos fez novas criaturas, Ele nos recriou, Ele nos transportou, mas aquele foi só o primeiro dia. O que é que Deus tem mais de novo para a gente? Deus tem mais uma nova natureza e um novo entendimento. Eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 21. Efésios 4, 21. Efésios 4, 21 diz assim: se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis, diga comigo, renoveis, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, Deus, ele recriou você, Deus tem uma nova natureza, Deus tem um novo homem, Deus tem muita coisa nova para você, viu? Olha, eu quero animar você hoje à noite para ficar com expectativa do novo, porque negócio de se apegar com o velho não dá certo, não. A Bíblia está dizendo que quanto ao trato passado, nós precisamos nos despojar do velho homem. Mas ao tempo que nós nos despojamos daquilo que é velho, nós precisamos nos revestir daquilo que é novo. Você percebe novamente duas ações? A gente falou anteriormente, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão adiante de nós. Agora a gente está vendo Paulo falando aqui em Efésios, duas ações também. A gente despoja, ou tira fora, sacode, é como tirar uma roupa. Para botar outra roupa, eu tenho que tirar essa. Imagina eu botando outro blazer, outro blazer, outro blazer. Vai chegar uma hora que nem mexe. Mas para tirar, para botar um novo, eu tenho que tirar o velho. Vos despojeis do velho homem e vos revistais da nova natureza, renovando o espírito do vosso entendimento. Olha que expressão interessante. Porque, queridos, muitas vezes, quando a gente fala sobre desfrutar do novo, todo mundo fica animado. Quem é que gosta do novo aqui? Agora, parece que o novo vai cair de paraquedas com uma pedra e acertar a nossa cabeça. A gente fica só esperando. Estou aqui, esperando o novo. Acerta, vai ser aqui, manda o novo. Quando muitas vezes, para que a gente desfrute um novo, existe a necessidade de uma junção de responsabilidades. Deus manda de lá uma coisa para você, mas você precisa tirar a que tem para pegar a que vem. E a gente fica numa atitude passiva, só esperando. Como se o novo fosse um paralelepípedo que vai cair do céu e acertar a nossa cabeça. Não é assim, não. Deus está disponibilizando para nós algo novo, mas para que a gente possa vivenciar aquilo, existe a necessidade de uma postura ativa da nossa parte. Diga comigo, ativa. Porque a vida cristã, gente, não é uma vida cristã passiva, onde a gente fica só esperando as coisas, não. Deus, ele já nos deu todas as coisas, Pedro diz, que concernem a vida e a piedade. O que é que você está precisando que Deus já não providenciou? Agora, se já está providenciado por Deus, eu vou lá e pego, eu vou lá e agarro. Lembra daquela mulher em Marcos 5, do fluxo de sangue? Tem atitude mais ativa do que aquela? A mulher foi lá, gente, e arrancou o milagre que ela precisava de Jesus. Jesus nem percebeu, disse, opa, peraí. Saiu alguma coisa de mim aqui, saiu poder. Alguém tirou o poder de Jesus sem ele perceber, só viu depois. A nossa fé tem esse poder de fazer as realidades que Deus já conquistou para nós se tornarem realidade. De fazer aquilo que já é realidade espiritual se tornar um fato aqui, seja no que diz respeito à sua cura, seja no que diz respeito à sua salvação, seja no que diz respeito à sua provisão, à sua prosperidade, à abundância de Deus na sua vida. Deus já conquistou todas essas coisas para nós. Jesus já pagou o preço. Mas às vezes a gente vem para a igreja no domingo e espera que na segunda a gente seja acertado do céu. Como um raio que vai cair na nossa cara. Eu estou só esperando a bênção. Vai lá e pega a tua bênção, porque você já é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Agora, para que a gente possa abraçar algo novo, a gente tem que se despir de algo. É isso que Paulo diz. E eu quero ver com você ainda, Tiago, no capítulo 1, verso 21, falando sobre o mesmo assunto que Paulo está falando. Tiago, capítulo 1, verso 21. A Bíblia nos diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, diga comigo, poderosa, para salvar as vossas almas. Se a gente fizer uma leitura rápida dessa passagem da palavra, a gente vai ter a impressão de que Tiago está falando até com incrédulo. Porque ele diz sobre impureza. Tem impureza aqui dentro, gente? Não, ele deve estar falando com incrédulo, né? Ele diz sobre maldade que se acumula sobre as pessoas. Tem maldade que se acumula na tua vida? E quando a gente vê, a gente só pode estar falando com incrédulo. Mas se a gente for ler direitinho a carta de Tiago, ele estava falando com os judeus que haviam se convertido, que já haviam aceitado Jesus, que já haviam sido salvos. Mas você concorda ou não concorda comigo que o mundo tenta socar maldade na nossa cabeça o tempo todo? Que a gente vai para o trabalho e o povo fica falando impureza, 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 e essa impureza vai se acumulando. E se a gente não tiver ativo nessa ação de se despojar e de acolher, percebe aqui novamente duas ações, despojar e acolher. A gente viu em Filipenses avançar, para aquelas que estão adiante de mim, e esquecer das que estão para trás. A gente viu agora há pouco em Efésios, despojar da antiga natureza, do trato passado, e revestir do novo homem, renovar o entendimento. E a gente está vendo aqui Tiago falando novamente sobre a necessidade de despojar da maldade, despojar da impureza que procura se acumular, e acolher com mansidão o quê, gente? A palavra. Quem quer o novo de Deus aqui? Deus está dizendo, está prontinho, é só você pegar. Não precisa esperar, é só você pegar, é só você agir, é só você avançar. Deus tem coisas novas para você. E eu quero que você vá comigo para Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A gente vê aqui novamente o mesmo raciocínio sendo desempenhado na palavra. Olha, irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias do Senhor. Paulo está dizendo quase assim, ó, pelo amor de Deus, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Sacrifício mostra para nós que nem sempre vai ser da vontade do corpo estar se apresentando daquele jeito. Não é verdade? Mas que a gente precisa, como uma ação de culto racional a Deus, entendendo racionalmente que é aquilo que deve ser feito, entregar no nosso culto algo que seja um sacrifício para o nosso corpo. E ele diz, olha, e não vos conformeis com este século ou com esse mundo. A gente não pode, gente, adquirir a forma desse mundo. Eu não sei se você percebe esse conjunto de palavras, conformar e transformar. Conformar e transformar. Conformar é adquirir a forma. Transformar é mudar a forma. Paulo está dizendo, olha, o mundo vai tentar botar você dentro de uma forma. O mundo vai tentar dizer assim, ó, ei, tu está ficando doido, é? Depois que tu ficou crente, tu ficou meio leso. Tem aqui uma oportunidade para a gente ganhar um dinheiro ilicitamente. É só a gente fazer um subornozinho aqui. Todo mundo faz. Só tu que é crente agora que é besta. Adquire a forma do mundo. Faz igual a todo mundo. Ah, rapaz, essa é uma mentirinha. Todo mundo mente. Aí só tu agora que quer ser santo, depois que virou crente, que não quer mentir. Mente também. Adquire a forma de mentiroso, que tá, todo mundo mente. Fica tranquilo. Todo mundo briga. Todo mundo bebe. Rapaz, está todo mundo bebendo aqui, tomando só socialmente aqui. Só tu que ficou agora um crente velho. Vai lá, só um pouquinho, não faz mal não, todo mundo faz. Aí o mundo quer imprensar você dentro dessa forma, para que você adquira a forma que todo mundo tem lá fora. Mas Deus está dizendo aqui na palavra que nós não somos todo mundo. Eu pensei que era minha mãe que tinha inventado isso, viu? Porque quando eu era pequeno eu dizia assim, rapaz, todo mundo faz. Ela dizia, mas você não é todo mundo. Mas Deus já tinha o mesmo pensamento. A gente não pode se conformar com essa forma do mundo. A gente não pode ser igual a todo mundo. Mas a gente precisa transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. O que é isso, gente? A forma como a gente pensa. Porque se Deus ele fez uma obra no teu espírito, a gente viu lá em Efésios que renovar o espírito do entendimento é uma obra que cabe a cada um de nós. A gente viu lá em Tiago que despojar a impureza e acolher a palavra vai produzir salvação para onde, gente? Para a nossa alma. Se o nosso espírito foi salvo no passado, se essa vida nova aconteceu para nós no passado, no presente Deus está propondo algo novo também. Um entendimento novo, uma alma nova, uma alma renovada. Mas Deus está propondo. No espírito, ele resolveu a parada. Você foi transportado. Percebe o discurso? Não é um discurso ativo, é um discurso passivo. Você foi transportado, você não se transportou. Alguém fez algo por você. Discurso indireto. Agora, quanto à alma, a Bíblia já deixa conosco a responsabilidade. Renoveis. Transformai-vos. Percebe que a linguagem é diferente? A gente precisa atentar para a linguagem que a Bíblia está comunicando para nós. Porque se a gente vai querer conhecer a palavra de alguém, a gente precisa entender o que é que alguém está dizendo, não é assim? Se eu for para a China, o pessoal falando mandarim comigo lá, eu vou ter dificuldade, porque eu não entendo a linguagem deles. Mas se nós queremos conhecer aquilo que Deus diz a nosso respeito, a gente precisa prestar atenção na linguagem de Deus. A questão é que às vezes a gente lê a Bíblia como quem está lendo um jornal velho. Quando termina o capítulo, já nem lembra do começo. Só sou eu? Ou de vez em quando acontece com você assim também? De vez em quando, muito raramente, de vez em quando. a gente precisa entender que a Bíblia é Deus falando conosco. E cada vírgula importa, cada palavrinha importa, cada conjugação verbal importa, cada advérbio, cada adjetivo, cada substantivo carrega uma mensagem. E se eu quero verdadeiramente compreender o que Deus diz para mim, o segredo está na palavra. É por isso que a Bíblia não nos orienta a ler a Bíblia. Você já percebeu que a instrução da Bíblia não é que a gente leia? Porque quem lê esquece. Mas quem medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, compreende aquilo que diz respeito à sua nova realidade. Deus já te transportou. Pensa comigo sobre isso. Eu quero ler de novo o verso 2 de Romanos 12. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vírgula. Para quê? Diga comigo, para quê? Diga mais forte aí, para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe comigo a seriedade da responsabilidade que Deus delega para nós? Porque mesmo tendo sido transportados, se a gente não renovar a nossa mente, a gente não vai experimentar a vontade de Deus. Ou seja, a chave para experimentar a vontade de Deus nem está no nosso espírito. Porque o espírito já foi recriado, a gente já foi feito nova criatura, as coisas velhas já passaram, a gente já foi transportado do império de trevas para o império de luz, de amor. Mesmo tendo sido transportado, se você não mudar a forma de pensar, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para você de novo. Dessa vida nova que Deus tem para você. É por isso que a responsabilidade ela recai sobre cada um de nós. Porque se Deus nos fez novos no passado através da recriação do nosso espírito, Ele espera que nós nos façamos novos ou renovados no presente através da renovação do nosso entendimento. Se a salvação do nosso espírito foi um presente de Deus, a salvação da nossa alma cabe a cada um de nós. Todo mundo está entendendo? Está sendo claro? Está dando para a gente absorver aquilo que Deus está compartilhando? Eu sei que às vezes eu falo meio ligeiro e eu sei que é muita coisa, a gente tem que aproveitar o tempo, mas Deus está comunicando algo para nós nessa noite. Eu tenho algo novo para você. Eu quero que você desfrute. A minha vontade é boa, perfeita e agradável, mas até que você mude a sua forma de pensar, você não vai conseguir desfrutar disso. Agora, se a gente falou de algo novo que aconteceu no passado e de algo novo que Deus faz no presente, propõe no presente, eu quero que você abra comigo em 1 Pedro, no capítulo 3, para a gente caminhar para o nosso desfecho. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Pedro fala assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, diga comigo, muita misericórdia. Você não fica feliz de saber que Deus não está fazendo racionamento de misericórdia? Que Deus é abundante em misericórdia, que Ele tem muita misericórdia para cada um de nós. Pedro diz, olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Olha o que tem no teu futuro. Oh, aleluia. Sem mácula, imacessível. Imacessível é uma coisa que não murcha, reservada nos céus para vós outros. Verso 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha que verso interessante da palavra, que traz uma realidade um pouco diferente daquela que nós estávamos vendo anteriormente, mas que de fato faz parte de um pacote só. Porque a Bíblia, ela não está contrariando a si mesma, mas ela está falando sobre aspectos diferentes dessa dádiva de Deus para cada um de nós. Se existe algo que foi feito no passado no nosso espírito, se existe uma tarefa que cabe a nós no presente relativa às nossas almas, existe algo que está preparado para o futuro. A Bíblia fala sobre uma salvação preparada para revelar-se no futuro. Se a gente lê de maneira apressada, novamente, a gente pode ser tentado a pensar que Pedro estava falando para aqueles que viriam a aceitar Jesus no futuro. Quando, na verdade, ele está falando para a igreja, para pessoas que já eram cristãs. Ele disse, olha, você que já foi salvo, Deus reservou uma herança incorruptível, sem mácula, sem ruga, sem mancha, imacessível, uma coisa gloriosa, que está preparada como salvação para você, para se revelar no futuro. Deus nos salvou no passado, para que nós trabalhássemos na salvação da nossa alma no presente, para que nós, no futuro, nós viéssemos a ser salvos também. Aonde, gente? No nosso corpo. Lembra? Espírito, alma, corpo, passado, presente e futuro. Porque se quando você foi salvo, nada mudou no seu corpo, fica tranquilo. Vai chegar um dia que vai mudar. Vai chegar um dia no futuro onde a gente vai desfrutar da realidade daquilo que Jesus já é. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 20, que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos também o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser-se igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar em si mesmo todas as coisas. Olha que coisa interessante. O corpo humano, gente, é uma máquina impressionante. Eu acabei enveredando pela área das ciências exatas e depois pelas ciências sociais. Hoje atuo na parte jurídica, mas eu sou um grande entusiasta da criação de Deus. Eu fico impressionado com o corpo humano. A gente se arrebenta, se corta, se machuca, fratura um osso e o corpo ele se restaura. Se a gente criar as condições ideais, o corpo ele volta a ficar primeira, porque Deus ele criou. Mas diante dessa criação majestosa, maravilhosa, Paulo diz o quê? Rapaz, esse corpo de humilhação. E por que a gente tem um corpo de humilhação? Porque todo dia, quando a gente olha no espelho, ele mostra para nós que o tempo está passando e que a promessa de Deus parece que não está acontecendo. É por isso que Paulo diz que as aflições do tempo presente não se podem sequer ser comparadas com a glória futura que há de ser revelada em nós. Embora o nosso corpo seja maravilhoso, ele é fichinha perto daquilo que vai acontecer no futuro. Ele é fichinha perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem algo novo adiante de você. Uma herança, como Pedro diz, sem mácula, sem ruga, uma bendita esperança reservada nos céus para vós outros. 1 Coríntios 15, verso 19, Paulo diz que se a nossa esperança se limita somente a essa terra aqui, mais uma vez, não falando para incrédulos. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja triunfante, lavada e redimida no sangue do Cordeiro. E ele diz, olha, se você, igreja, tem uma esperança só para essa vida, nós somos os mais miseráveis. Miserável combina com redimida, gente? Miserável combina com triunfante? Não. 1 João capítulo 3, verso 1. Vai lá, para a gente encerrar. 1 João capítulo 3, verso 1. O louvor pode se posicionar, por gentileza. A Bíblia nos diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você se alegra em Deus te chamar de filho? Rapaz, é uma coisa maravilhosa. E não somente Deus nos chama, porque João diz assim, ó, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto nem conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, diga comigo agora. Agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou. Olha que coisa interessante. Porque às vezes a gente pensa que ser filho de Deus já é bom demais. E é bom demais. Mas ainda é uma parte do que vai ser. Porque ele diz, olha, somos filhos de Deus. Finalzinho do verso 2. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos presente, haveremos futuro. No presente você é filho de Deus, mas ainda nem se manifestou a grandeza de tudo que Deus tem para você no futuro. Sabemos que quando Ele se manifestar, Ele quem, gente? Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança, assim como Ele é puro. Deus tem algo novo para nós. Esse novo está diante de nós. Era isso que Paulo dizia: olha, eu coloco meus olhos naquele que está diante. Eu estou vendo o alvo, o prêmio. Deus tem um alvo para você chegar, e nesse alvo tem um prêmio para a sua caminhada. Prêmio é coisa boa, é ruim, gente? Às vezes as pessoas ficam perguntando assim: mas o que é exatamente esse prêmio de Deus? A gente pode ver, fazer algumas conjecturações pela palavra. Mas prêmio é prêmio. Já dá para garantir que vale a pena o esforço. Esse algo novo da parte de Deus nos fez novas criaturas. Transformou o nosso espírito, recriou o nosso espírito. Nos tirou de um lugar de trevas para um lugar de amor. Para que nós tivéssemos a responsabilidade confiada por Deus, de nos transformar no presente. Sabe, queridos, não fica esperando Deus te transformar, não. Porque o que Ele ia fazer, Ele já fez. É você quem tem que deixar de lado aquelas coisas que tem te assediado. É você quem tem que botar um limite naqueles comportamentos que tem te afastado da presença de Deus. É você que tem que se despojar de algumas coisas e acolher outras. Não é Deus que vai tirar por você, não. Coisa que você tem pedido: Senhor, tira de mim, afasta de mim. Deus está dizendo: sai daí. Sai fora. Sai fora, diz que tem te prejudicado. Deixa de lado todo o pecado. Mas deixa de lado também todo o peso. Porque às vezes a gente se conforma em não ser pecador. Isso é bom demais. Mas a gente está pesado, viu? Cheio de cacareco. Carregando um bocado de coisa que não é errado. Não é errado. Mas que nos segura. Que nos atrapalha. Que nos deixa lento. Imagina nas Olimpíadas. E o Usain Bolt, aquele corredor, correndo de terno e gravata, carregando uma maleta numa mão, uma mochila na outra, um carrinho, puxando um carrinho com menino, com mulher, com tudo. Vai vencer? Porque tem que deixar de lado o que é errado, mas tem que deixar de lado também aquilo que não é errado, mas atrapalha. E você sabe o que é. Eu não estou aqui para te condenar nem para dizer nada, porque Deus já tem tratado no teu coração. Agora, às vezes, falta a força, falta a iniciativa. Mas Deus está derramando força e graça sobre a vida hoje. Sobre a sua vida hoje à noite. Para você se despojar. O diabo não pode te impedir. Ele não pode te segurar. Ele não pode te parar. Ele não é senhor da tua vida. E você pode avançar para aquilo novo que Deus tem adiante de você. Você pode viver o novo. Diga comigo: eu posso. Diga mais forte: eu posso. Porque você pode mesmo. Porque nessa hora que você foi transportado, o próprio Deus veio habitar dentro de você. E querido, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? O que é? A Bíblia pergunta: o que é demasiadamente difícil para Deus? Nada. É difícil para a gente, mas você não está só. Eis que o Senhor é quem vai adiante de você, destruindo os portões de bronze, destruindo os ferrolhos de ferro e trazendo para você, as riquezas das nações. Que você possa receber de Deus nessa noite tudo aquilo que você tem desejado. E que você possa tirar os olhos do passado. colocar os olhos naquilo que Deus tem adiante. Existe uma novidade de vida para o futuro. É o seu corpo novinho em folha. Igual o corpo que Jesus tem hoje, a gente vai ter. Porque a Bíblia diz que a gente é hoje como ele era. Mas como ele é hoje, nós seremos no futuro. As realidades que Deus tem para nós são grandiosas demais. É por isso que João diz, olha, todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Às vezes a gente está dizendo, Senhor, purifica-me. Renova-me. Purifica-me. E Deus está dizendo, se renove. É você mesmo que se purifica. A si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. Eu quero pedir para você ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Posso orar por você? Você me permite? Feche um pouquinho os teus olhos. Começa a pensar nessas palavras que a gente estudou junto. Eu imagino que você tenha sido convencido nessa noite, não pela minha pessoa, porque eu não vim aqui para trazer a minha palavra. Mas quando a gente está na palavra de Deus, a gente é convencido pelo próprio Deus. Feche os teus olhos. Obrigado, Pai. Você pode começar a agradecer a Deus aí no seu lugar. Você tem razões para ser grato a Deus nessa noite. Deus, ele já começou uma obra tão grande na tua vida, mas tão grande, Deus já te tirou de um lamaçal, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Nós te louvamos nessa noite por essa obra maravilhosa que você já começou, Pai. Nós já estamos adiantados, Pai. Você já fez muita coisa boa. Você já nos transportou de um lugar de trevas. Nós hoje somos filhos da luz, filhos do amor, filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer nesse momento? Obrigado, Jesus. Aonde eu e você estávamos, queridos? Deus nos resgatou. Agradece a Deus aí no teu lugar. Obrigado, Pai.